O governo federal lhe reconheceu a situação de emergência decretada pelo governo do estado nos municípios de Oiapoque, Macapá, Porto Grande, Santana, Mazagão, Calçuene, Pedra Branca do Amapari, devido ao aumento dos casos de malária. Sobre esse assunto eu converso agora com a Cláudia Monteiro, superintendente da SVS. Cláudia, bom dia, seja bem-vinda. O governo federal reconheceu essa situação de emergência. O que acontece agora?
O governo federal reconhece o estado de emergência nos municípios que foi assinado o decreto pelo governador, e hoje a SVS está trabalhando num plano do que hoje esses municípios precisam. Hoje a gente já faz um trabalho com esses municípios para tentar diminuir esses números de casos da malária. E a gente fez ainda no ano passado uma busca ativa da pessoa que estava doente da malária. A gente fez a busca ativa de casa em casa, testando essa pessoa, fazendo o teste, porque muitas das vezes a pessoa teve malária, não cuidou, abandonou o tratamento e aí fica mascarado. Então a gente levou uma equipe de aproximadamente 50 pessoas do governo do estado, ainda ano passado, em novembro, e a gente passou 25 dias no município de Calçuene, que hoje é o nosso maior problema.
25 dias somente em Calçuene?
Somente em Calçuene, com uma equipe de 50 pessoas aproximadamente. Nós levamos vários equipamentos, um aporte de combustível, de carro, microscópios, insumos, para a gente tentar minimizar esses dados. Fizemos aí uma busca ativa para saber como que estava a questão da malária no município. Fizemos o teste rápido e também a sorologia. Conseguimos identificar um número muito alto e também, automaticamente, quando se identificava que tinha um caso de malária, entrava com o tratamento. Então, com essa forma, a gente minimizou esses casos, diminuiu. E hoje veio o reconhecimento do governo federal e a gente está trabalhando um plano de ação. Plano esse que já estava sendo efetivado pelo governo do estado, mas hoje ele vem mais robusto, com muito mais aporte para esses municípios, com veículos, combustível, insumos e tantas outras coisas que os municípios precisam.
E Cláudia, a gente tem um dado que é da própria SVS: de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, o Amapá registrou 2.798 casos de malária. Já em 2023, nesse mesmo período, esses números saltaram para 4.726 casos em todo o estado. Então, realmente, é um número que cresceu e começa, imagino que começa a preocupar as autoridades, mas eu queria te fazer uma pergunta. Além desse teste, dessa sorologia, de iniciar esse tratamento, vocês fazem também um trabalho, digamos que a gente pode chamar de preventivo, dizendo o que as pessoas podem fazer para evitar esse contato com o mosquito?
Sim, a gente tem um trabalho efetivo com os municípios. A SVS, ela trabalha com os 16 municípios, fazendo treinamento dos profissionais e também sensibilizando esse profissional de que forma é que ele vai passar para esse morador a questão dos cuidados com o mosquito. Não tem muito o que se fazer, tem que usar aí um repelente.
O mosquiteiro, que é importante.
O mosquiteiro, que é importante. Mas a gente tem um grande problema, especialmente em Calçuene. Em Calçuene, pela área de garimpo, nós temos um público flutuante. Uma hora ele está no garimpo, outra hora ele está na cidade. Então fica aí essa rotatividade dessas pessoas que acaba acontecendo esse número explosivo de casos que aconteceu no município de Calçuene.
E por conta dessa flutuação, imagino que aí a circulação do mosquito, né, de quem está contaminado, acaba, né, levando esses números. Fora Calçuene, tem algum outro município que também requer mais preocupação de vocês? E outra pergunta, eu imagino que esse trabalho é um trabalho contínuo que vocês levam aí durante o ano inteiro, né? Não é sazonal.
Não, não é sazonal, a gente, o ano todo a gente trabalha com os 16 municípios, fica monitorando esses dados e todos os municípios que foram citados no decreto de emergência, hoje está sendo monitorado com muito cuidado e a gente está muito atento a esses dados. Todos os dias a gente atualiza esses dados para saber como que está, se subiu, se diminuiu. E a questão de Calçoene, em específico, a gente sabia que ia dar um salto muito grande, porque foi feito busca ativa. Nós fizemos ali uma busca ativa em todas as pessoas que estavam naquele município. Fizemos como se fosse uma barreira sanitária, todo mundo que passava lá, a gente foi testando. E testamos e identificamos até pessoa que não tinha sintomas algum. Não tinha gripe, não tinha dor de cabeça, não tinha
febre,
dor de cabeça, dor no corpo, que é os sintomas da malária. Então, nós não tivemos também agora essa situação de ter pessoas que não tinham sintomas. Então, a gente fez aí essa busca ativa, conseguimos cuidar de muita gente. Acredito eu que nos próximos dias a gente volte ao município de Calçoene, mas também tem um trabalho contínuo da SVS, Ministério da Saúde, Governo do Estado e os municípios. Todos os dias a gente cuida da malária de uma forma muito especial para que esses números cresça e que a gente consiga minimizar e eliminar a malária no estado do Amapá.
Você falou aí dos sintomas, eles também meio que se confundem. A gente está num período do inverno amazônico com essas novas cepas aí de vírus de gripe e acaba que meio que se confunde também, né? Os sintomas da malária com da gripe, com o Covid, enfim. É preciso realmente ter um cuidado redobrado. Quando que o paciente, a pessoa que está infectada, ela pode começar a suspeitar que ela está com malária?
Bom, como a gente vive o nosso inverno amazônico está iniciando agora, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque hoje a gente tem a malária, a gente tem casos de dengue que já iniciou, que também os sintomas são parecidos, aí tem as gripes, Covid. Então o ideal teve fortes dores de cabeça, dor nas articulações, febre no mesmo horário, com dias decorrente, procure uma unidade básica, faça um teste.
É aquela
rápido.
Febre no final do dia, mais ou menos.
Isso.
Né?
A febre no final do dia. Procure uma unidade básica, faça o teste e inicie o tratamento.
Todas as unidades básicas de saúde, elas estão preparadas para fazer esse teste? Ou tem um local específico?
Bom, os municípios, todos eles, oferecem esse teste, eles fazem tanto o teste rápido quanto o teste de sangue para identificar. Então, é só ter ter os sintomas, achar que pode ser dengue, que pode ser malária e Covid, mas tem que testar. Seja qual seja a cepa ou qual os sintomas, é o ideal que procure uma unidade básica de saúde.
Agora, bora falar, Cláudia, dos tipos, né, de malária também. Tem alguns tipos que são... Tem um tipo que é muito, extremamente perigoso, né?
Nós temos a falcípara, que é a mais perigosa, e também ela é mais cara em alguns exames. Então, isso ocorre em algumas pessoas que às vezes teve e cuidou ou não cuidou direito, abandonou o tratamento. Quando ela volta mais forte, mas às vezes de cara, a primeira acontece que a pessoa tem e aí chega a estar hospitalizada. Foi quando a gente resolveu, Ministério da Saúde e SVS, fazer essa grande ação de governo dentro do município de Calçoene, foi tentar minimizar esse paciente chegar nas unidades hospitalares.
Uhum.
Porque em Calçoene...
Evitar uma internação,
isso,
um agravamento da doença.
E já estava acontecendo. O que que acontecia? Esse paciente se sentia mal no primeiro, no segundo dia, achava que era qualquer outra coisa, não procurava uma unidade hospitalar. Quando... sabia que era a malária, a gente tinha que mandar uma ambulância buscar, e aí vinha muito rápido e já passava direto para as unidades hospitalares. Então, para evitar esse agravamento, a gente fizemos aí essa barreira e conseguimos minimizar, em especial em Calçoene, e os outros lugares também a gente tem trabalhado. O governo do estado fez uma contratação para profissionais para trabalhar com a malária nesses municípios. Não só os que estão na portaria, mas nos 16 municípios foi contemplado com profissionais para ajudar nessa questão dos índices da malária, que estava muito alto.
Agora também imagino, Cláudia, que, como a gente falou no início, o trabalho de vocês não para, é o ano inteiro, né? Você tocou num ponto importante, que é a pessoa fazer o tratamento, encarar com muita seriedade esse tratamento, né? Fazer o uso da medicação que está prescrita, para evitar que você tenha uma recaída e a tua situação de saúde piore. Eu acho que esse trabalho de vocês é super importante, né? Essa conscientização, esse trabalho, essa busca ativa, principalmente como você ressaltou no município de Calçoene, por conta do garimpo. Então, eu imagino que vocês também sejam os grandes responsáveis aí pela contenção, né, da doença. E a gente sabe que, por conta da gente estar nessa região amazônica, muita gente encara a malária como, eu já tive 3 vezes malária, 4 vezes, eu conheço uma pessoa que teve 7 vezes malária. Então as pessoas meio que encaram como uma coisa natural, mas é uma doença que pode agravar sim, e que você tem que encarar esse tratamento com muita seriedade.
É isso mesmo. Hoje o nosso grande problema em relação às pessoas aí, e esse número de casos que aumentou muito, é isso. Não se leva a sério o tratamento, se abandona o tratamento na primeira, na segunda dose. É uma medicação.
Melhorou um pouquinho já, não tô bem.
É uma medicação que ela é um pouco agressiva. Uhum. As pessoas têm alguns sintomas de vômito e de mal-estar, sensação de desmaio. Então, por esse motivo, abandona-se esse remédio não está me fazendo bem. Mas é porque é uma medicação agressiva mesmo. Então, é um problema que a gente tem. Então, quando a gente for fazer essa busca ativa e fazer a escuta desse paciente, nós identificamos que o problema estava no quê? Na continuação do tratamento e também na rejeição de testar. Eu não estou sentindo nada, eu senti só uma dor de cabeçazinha, eu não vou testar. E aí, quando a gente foi fazer essa ação, que a gente conseguiu testar todo mundo, a gente identificou a quantidade de pessoas que estava doente lá.
E qual a orientação que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, Cláudia, nesse momento aí, como a gente falou, na chegada desse inverno amazônico, novas cepas de gripe, né? Um aumento, né, dessas doenças ligadas aos vírus, às doenças respiratórias, até Covid. Então, qual a orientação que a gente pode deixar para o nosso ouvinte?
A orientação que eu deixo para os ouvintes é que a gente trate com muita responsabilidade, não só a nossa saúde, mas as pessoas que estão em volta, né? Em especial as nossas crianças. Nós temos aí...
E os idosos também na outra ponta, né?
Isso, nós temos muitas crianças aí, que é o nosso público prioritário, que está aí com as nossas salas de vacinas abertas, tanto da Covid quanto da influenza, que é a gripe, e a malária, em especial, a gente precisa tratar com responsabilidade mesmo, como você falou. Teve uns sintomas, vai à unidade básica, testa, não deu para malária, continua doente, testa para ver se ou dengue e outras variantes que estão circulando. As unidades básicas de saúde estão abastecidas, o governo do estado está trazendo um reforço agora, nesse momento, em todas as unidades básicas. Então a gente precisa cuidar da saúde. O inverno chegou, o nosso inverno é um inverno que vem com muita agressão à nossa saúde, e a gente precisa cuidar.
Obrigado, Cláudia. Conversei com a Cláudia Monteiro, Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado. Cláudia, brigadão. E a gente está aqui sempre de portas abertas, se vocês precisarem, para informar. Sempre que for preciso, a gente está por aqui. Contem com a gente.
Eu que agradeço, agradeço pela participação, por ter a oportunidade de falar com as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que eles precisam cuidar da saúde e nós estamos à disposição também, qualquer coisa que precisar, e a gente vai continuar cuidando, ajudando a cuidar da saúde da população.
Obrigadão. Obrigadão. Valeu, Cláudia. Obrigada.